Bom dia, senhores deputados, senhora deputada do Parlamento Europeu, Liliana Rodrigues, senhor doutor Pedro Valente da Silva, representante do Parlamento Europeu em Lisboa. Queria recordar que estamos aqui para proceder a audições dos senhores deputados ao Parlamento Europeu no âmbito da resolução da Assembleia da República 37/2014, que tem como objeto aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. As comissões permanentes especializadas da Assembleia estão a proceder a audições e a fazer trabalhos sobre esta matéria, que é uma questão central, como sabem, com que a nossa sociedade se confronta. Enfim, no âmbito da nossa Comissão de Assuntos Europeus, nós decidimos proceder a audições dos deputados do Parlamento Europeu, uma vez que esta questão, apesar de não ser uma questão, enfim, é uma política que em parte era, penso eu, ainda nacional, mas enfim, há também dimensões europeias, transversais, haverá também com certeza questões que e iniciativas que têm sido levadas a cabo nesse âmbito. Por isso temos hoje de manhã várias audições de representantes de diversos partidos políticos aí presentes. Nós estruturámos a audição assim, eu iria passar a palavra primeiro para uma primeira intervenção, seguidamente haverá intervenções dos grupos parlamentares presentes e resposta conjunta, se assim o entender. Senhora Deputada, dou-lhe as boas-vindas a esta comissão e passo-lhe a palavra. Queria também recordar que nós, já agora, nesta comissão, temos procedido a audições regulares a deputados do Parlamento Europeu, sem tema, sua atividade em geral, embora esta seja temática e, portanto, enfim, especificamente sobre esta questão da promoção da natalidade. Por favor. Por favor, claro que sim.
Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que me foi endereçado. Eu preparei uma coisa muito pequena para falar convosco, portanto, penso que é do conhecimento do grupo que estou na Comissão FEM, sou membro efetivo, e portanto, temos discutido muitas questões de natalidade ligadas também à diretiva, ou à retirada da diretiva que em 2014, portanto, no início, em agosto, acho eu, que foi retirada a diretiva por parte da Comissão Europeia, no relatório Estrela. Algumas coisas foram já feitas no que diz respeito à proteção das crianças, famílias e na promoção da natalidade. Eu acompanhei de muito perto o projeto e o relatório do professor Joaquim de Azevedo, portanto, um grande amigo e colega meu. Começando pelo que tem feito a Europa, houve uma necessidade, em 2006, de fazer 5 recomendações, que passo a elencar. A primeira era conciliar a vida profissional, privada e familiar, portanto, dizia respeito à licença parental, que depois foi abordado no relatório Estrela, a organização do trabalho mais flexível, a aplicação dos compromissos assumidos a quando o Conselho Europeu de Barcelona sobre o acolhimento das crianças. Uma segunda recomendação falava da maior flexibilidade no mercado de trabalho, conciliada com a formação ao longo da vida. A terceira recomendação era maior produtividade e melhores desempenhos no mercado de trabalho. A quarta recomendação era receber e integrar os migrantes. Portanto, a União Europeia, enquanto território atrativo, estaria empenhada, juntamente com todos os Estados-membros, no desenvolvimento de uma política comum de imigração legal. O objetivo era atrair uma mão de obra externa qualificada, a fim de satisfazer as necessidades do mercado de trabalho. Por fim, a quinta recomendação seria o equilíbrio das finanças públicas, de modo a garantir uma maior e adequada proteção social entre as gerações nos Estados-membros. Em 2013, a população da União Europeia era de 505,7 milhões, nasceram 5,1 milhões de bebés, tendo a taxa bruta de natalidade sido de 10,0 nascimentos por 1000 habitantes, sendo que Portugal registrou a mais baixa, 7,9. Seguisse a Alemanha, a Grécia, a Itália, todos com 8,5, enquanto que as mais altas foram registradas na Irlanda, com 15%, França, 12,3%, Reino Unido, 12,2%. Em 2014, a população da União Europeia cresceu 507,4 milhões. Portanto, estes dados foram de janeiro de 2014. No caso concreto de Portugal, portanto, existiam aqueles eixos, o eixo político, o eixo de mais justiça fiscal, o eixo de mais harmonização responsável pelo trabalho e família, mais educação e solidariedade social, mais saúde e qualidade de vida e eixo de mais compromisso local. Portanto, isto foi o que eu trouxe para vós para discutirmos a propósito do que se pretende a nível europeu e o que se pretende, no caso concreto, de Portugal. E neste sentido, queria dizer que tenho grandes dificuldades em olhar para o relatório que foi entregue, e um relatório que está excelente do ponto de vista, inclusive, da investigação. Portanto, eu sou uma académica, não sou propriamente, não tenho propriamente grande experiência política, mas tenho muitas dúvidas se será possível ou não executar o que está proposto naquele relatório. Por diversas razões, que têm a ver com 3 anos de imigração, 3 anos de saída de muitos jovens de mão de obra qualificada, particularmente de Portugal, com a precariedade laboral, com o grande desemprego que se sente em Portugal continental e nas regiões autónomas. O caso, por exemplo, de onde eu venho, que é a região autónoma da Madeira, ali sabe melhor que eu, não é? Tem estado muito a par disso. Tem sido um descalabro total a quantidade de jovens e famílias inteiras que estão a sair da região, neste caso devido à dupla austeridade e, em alguns casos, a tripla austeridade. Estou a pensar o caso do Porto Santo. E, portanto, as medidas que são propostas são, de facto, desejáveis, mas eu tenho sérias dúvidas de como é que vamos executar essas medidas. Estamos no fim de uma legislatura, estamos a 1 ano de acabar essa legislatura, portanto, e tenho dificuldade em olhar para tudo o que foi dito para trás. Penso que posso-vos dizer isto, eu não acho normal que se peça às pessoas para procurarem trabalho fora do país, e depois acharmos, não é, que não é natural que a taxa de natalidade baixe. Portanto, os jovens saíram, as famílias não querem ter filhos, e a questão é saber como é que vamos resolver isso. Neste sentido, eu acho que seria interessante olharmos para a diretiva que foi retirada e que nós pedimos à presidência italiana para voltar a insistir na discussão dessa diretiva, portanto, que era a diretiva relativa à licença de maternidade de 2010, que tinha diversos objetivos. O primeiro objetivo era combater os estereótipos da função reprodutiva da mulher, porque isto também toca nas questões das mulheres e da igualdade. O segundo objetivo era o desafio demográfico e, consequentemente, a baixa natalidade. Em termos europeus, falava-se de um envelhecimento da população com consequências gravosas no crescimento do PIB da União Europeia. Isto leva aqui à insustentabilidade, perdão, dos sistemas de segurança social, e sabemos que existem grandes desequilíbrios, particularmente no que diz respeito às mulheres, na vida profissional, portanto, conciliar a vida familiar com a vida profissional. Neste sentido, a maternidade não foi vista como um incentivo, ou a diretiva está parada há 4 anos, precisamente na Comissão. Portanto, já intervi no plenário, perguntei já 2 ou 3 vezes o que é que vão fazer com a diretiva, se ela vai ser novamente posta à discussão, se vai ser debatida, se vai ser reformulada, se existem uma ou outras opções a essa diretiva. Para já não tivemos qualquer tipo de resposta. Portanto, nós vemos, entendemos, no caso do FEM, da Comissão FEM, que a maternidade é um incentivo, deveria ser um investimento da União Europeia. Para já não temos respostas. Para terem uma ideia, o custo da proposta do relatório Estrela seria totalmente coberto se esta proposta contribuísse para aumentar apenas em 1% a participação das mulheres no mercado de trabalho. Bastaria 1%. Quais foram as dúvidas que apareceram quando foi retirada a licença, portanto, a proposta de licença, por parte do Conselho dos Estados-membros? Dizia respeito a 3 pontos, essencialmente, que era o prolongamento da licença de maternidade de 14 para as 20 semanas, portanto, o objetivo era alcançar as 20 semanas. Outra dúvida era o pagamento integral do subsídio de maternidade e, por fim, a licença de paternidade, em que duas semanas seriam totalmente pagas, portanto, totalmente cobertas. O que nós esperamos, e todo o esforço que estamos a fazer neste momento, no caso da Comissão FEM, é trazer esta diretiva à discussão. Sabemos que provavelmente vamos ter que ser mais plásticos, vamos ter que reelaborar alguns pontos e reescrever alguns pontos dessa mesma diretiva. Aguardamos, mas penso que já não vamos a tempo que seja a presidência italiana a tratar desta questão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu vou começar a ronda pelo Partido Social Democrata, uma vez que a Sra. Deputada foi eleita pelo Partido Socialista. Normalmente é o maior partido da oposição a falar primeiro, mas neste caso penso que se justifica Que assim seja, Sr. Deputado Costa Neves, não sei se a Sra. Deputada Lídia Bulcão, peço desculpa, Lídia Bulcão, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria obviamente dar as boas-vindas à Sra. Deputada Liliana Rodrigues a esta comissão, visto que é também a sua estreia aqui nestas funções, e dizer-lhe que da parte do PSD seja bem-vinda e desejar-lhe também boa sorte para o trabalho que tem pela frente. Em nome do PSD também queria falar-lhe um pouco desta resolução da R, do motivo que a chamámos cá. De facto, o tema que estamos a discutir, que diz respeito a aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, está a ser neste momento discutido em todas as comissões desta Casa, com o objetivo de encontrar medidas setoriais concretas num quadro de acompanhamento alargado, num quadro, aliás, de compromisso alargado, para que possamos conseguir adotar políticas públicas de promoção da natalidade e de proteção às crianças e apoio às famílias, com o consenso necessário para que estas medidas não venham a ser alteradas cada vez que mudam um governo. É claro que todos nós sabemos que para aumentarmos a natalidade e para termos mais crianças é preciso, qualquer família queira ter mais filhos precisa ter confiança no futuro. E recentemente tivemos algum dados de aumento da natalidade em 2014, que pode apenas ser um caso isolado e não significar de facto uma inversão no problema demográfico que Portugal tem, mas a esperança que temos é que de facto que possa significar que há alguma esperança e que possamos daqui para a frente trabalhar com mais confiança na reversão desses dados. De qualquer maneira, este problema não é exclusivo de Portugal, é um problema europeu. Relativamente a Portugal, aliás, podemos dizer que o inquérito à fecundidade feito recentemente pela Fundação Manuel dos Santos dava um dado que acho que é indicador, que diz que 21% dos portugueses à idade fértil pensa ter um filho nos próximos 3 anos. E acho que esta é a nossa base de trabalho, o nosso potencial de trabalho em Portugal, e que devemos aproveitar, até porque somos um país que tem, de facto, o menor índice sintético de fecundidade da Europa. Mas a tendência não é apenas portuguesa, porque as tendências demográficas registadas em Portugal também têm sido registadas na maior parte dos países europeus, e também a Europa atravessa o chamado inverno demográfico e não tem conseguido reverter este número nem repor as gerações. Obviamente que por essa razão importa coordenar uma estratégia nacional com uma estratégia europeia, através de um processo de europeização de respostas no que toca a políticas públicas. Recentemente, Portugal inscreveu a demografia nas várias vertentes como um constrangimento estratégico para o país que importa ultrapassar, recorrendo a respostas financiadas pelo Portugal 2020. O Primeiro-Ministro chegou mesmo a propor no Conselho Europeu de junho que a promoção da natalidade fosse uma prioridade também para a Comissão Europeia nos próximos 5 anos. Sabemos que, apesar dos Estados-membros terem a competência exclusiva em matéria de políticas familiares, a UE pode e deve contribuir para a sua modernização e sucesso, com vista a uma maior participação das mulheres também no emprego, uma maior conciliação entre a vida profissional, a vida familiar e a vida privada, o emprego e a inclusão de jovens. E aqui é de sublinhar que Portugal tem, de facto, o maior índice de mulheres portuguesas, as mulheres portuguesas são as que mais trabalham, dentro e fora de casa, no conjunto dos países da União Europeia, sendo que, talvez até por isso, também Portugal é um dos 12 países da União Europeia em que as mulheres têm o primeiro filho mais tarde, já depois dos 30 anos. Portanto, temos todo aqui um contexto difícil de alterar apenas com políticas isoladas, e é fundamental o papel que os eurodeputados também possam fazer nesta matéria. Sabemos que, de facto, compete ao Estado criar condições e eliminar constrangimentos ao direito dos cidadãos constituírem família, bem como suprimir índices e promover a igualdade fiscal. Sabemos também que alguns países do Norte da Europa começaram a recuperar os índices de fecundidade fruto de políticas que proporcionam serviços e ajudas técnicas centradas na conciliação da vida profissional e da vida familiar. A França é um bom exemplo de um país que está a caminho da reposição total de gerações, fruto sobretudo de políticas públicas direcionadas e conjugadas, mas também da imigração e do papel que as mulheres migrantes tiveram. A Alemanha, pelo contrário, tem um exemplo de um país que há décadas tenta reverter a situação e não tem conseguido, talvez até porque as suas políticas têm sido dirigidas para a responsabilidade exclusiva da mulher e não para a conjugação do casal e da vida familiar com a vida profissional. tendo em conta todo este contexto e sabendo que, independentemente dos governos, das políticas, das questões ideológicas, é um problema comum, que deu o exemplo aqui da região autónoma da Madeira. Na região autónoma dos Açores temos o mesmo problema, temos também um problema de coesão territorial que também agrava todo este problema, não só nas regiões autónomas, mas no país e em toda a Europa. E assim, sendo, gostava de lhe deixar algumas perguntas concretas. A primeira era se acredita que a Comissão Europeia vai fazer deste tema uma prioridade ou se tem sinais daquilo que tem visto neste pouco tempo, desde que iniciou o seu mandato, de que de facto haja alguma tendência nesse sentido. Perguntava-lhe também se das medidas que já foram adotadas pela União Europeia, se nos podia falar de algumas que pudessem contribuir para que Portugal venha a resolver o seu problema, que pudéssemos utilizar de alguma forma mais concreta no relatório e no trabalho que estamos aqui a fazer. Também pedia-lhe se nos pudesse falar de boas práticas ou de medidas adotadas por outros países que tenha conhecimento e que possam ser recomendadas para Portugal adotar, de preferência países que tenham alguma semelhança com o nosso, em termos de população e de exigências e desafios que têm pela frente. E também, além das diretivas que nos falou, também não sei se nos poderia adiantar porque é que foi retirada a diretiva, e se no âmbito desse trabalho tem outras sugestões também de medidas práticas que pudessem vir a ser adotadas pela UE, se tem algum conhecimento de alguma coisa que esteja a serem preparada, além daquilo que já está nas várias comissões. E pela minha parte passaria ao seguinte. Obrigada.
Senhores deputados, nós acordámos que a resposta seria conjunta, também estamos só aqui três de grupos parlamentares para já, mas de todo modo pensamos que se poupa um pouco de tempo, portanto eu passo agora a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Fidelino Canas.
Sr. Presidente, de quanto tempo é que dispomos? É que tinha ficado com a ideia que teríamos intervenções pequenas, porque intervenções de quase 7 minutos de cada um de nós tornam esta manhã inviável.
Vou cortar-lhe a palavra antes dos 6 minutos e 27, 7 minutos, 6 minutos e meio.
Não, mas não utilizarei, porque senão
a minha ideia era também essa, eu não quis, foi simplesmente
perderemos estas audições impossíveis. Senhor Presidente, peço desculpa por esta primeira referência, tentarei ser breve. Agradecendo a presença da senhora deputada Liliana Rodrigues, em nome do Partido Socialista, também eleita pelo Partido Socialista para o Parlamento Europeu, e agradeço-lhe a sua intervenção. Esta minha intervenção vai ser curta, mas se calhar até vai ser mais longa do que nas outras, porque não vamos aqui repetir ideias ao longo da manhã. Primeira ideia, já sublinhada por si e reforçada por nós, de facto há aqui uma contradição insanável no discurso do Governo que temos nesta altura, que é, por um lado, a promoção das políticas de natalidade nominalmente promovidas, e, por outro lado, a criação de condições contra todas as políticas de natalidade. Portanto, quando se incentiva, estimula ou aceita, tolera a imigração dos jovens, quando existem problemas ao nível da subsistência desses mesmos jovens, quando existem problemas de desemprego gravíssimos, é claro que não há condições de natalidade e, portanto, temos aqui uma contradição insanável que o Governo, este ou outro que venha, terá também de resolver. Em relação à diretiva que referiu, 2010, penso que é muito importante retomar 2010, esteve em discussão em 2010, agora está a ser retomada, penso que é muito importante retomar essa discussão. Deixaria aqui, muito brevemente, apenas algo que eu acho que deve merecer a nossa reflexão. Pessoalmente, enfim, não sei se essa é uma opinião partilhada pelos meus camaradas do Partido Socialista e por si, pessoalmente eu não acredito que seja viável promover políticas de natalidade sobrecarregando mais as empresas, particularmente sobrecarregando mais as pequenas e médias empresas, criando, digamos, mais incentivos à natalidade dos trabalhadores, das trabalhadoras, e também dos trabalhadores, uma vez que os homens também beneficiam, criando mais incentivos que sobrecarreguem essencialmente as empresas. Isso terá por consequência, o desincentivo à contratação de mulheres e de jovens. E, portanto, o que nós temos de criar aqui é políticas públicas. Temos de pedir ao contribuinte que pague, para ser muito claro e muito preciso. Ou seja, se nós queremos ter mais natalidade, não vamos pedir às empresas que sejam elas a subcarregar, temos é de ser nós, como contribuintes, a criar políticas públicas que incentivem essa natalidade. Eu acho que isso deve presidir, em boa parte, à diretiva, e no caso português isso é essencial. Não há hoje em dia nenhuma pequena e média empresa neste país que empregue 5, 10, 15 pessoas que esteja disponível para estar a empregar mais mulheres, mais jovens, sabendo que se calhar vai ter de suportar mais tarde este tipo de políticas. Deixava-lhe aqui esta minha opinião, pelo menos pessoal, não sei se compartilhada por outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço também o facto de se ter contido dentro do tempo que nós tínhamos primeiro palavrado. Sr. Deputado Rui Barreto, do CDS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados, em particular a Sra. Deputada do Parlamento Europeu, Liliana Rodrigues, que provém da mesma região do que eu. Saúdo-a pela presença nesta comissão e pelo diagnóstico que nos trouxe para esta audição na Comissão de Assuntos Europeus, que está a fazer uma reflexão sobre questões que têm a ver com a proteção das crianças e também com o incentivo à natalidade, que é um problema transversal europeu, não é só um problema de Portugal ou da região autónoma da Madeira, embora essa questão se tenha acentuado nos últimos tempos, mas é bom dizer que a redução da natalidade tem vindo a se agudizar ou se verificar de forma mais acentuada desde a segunda metade da década de 80. E, portanto, é um problema que tem crescendo e, obviamente, que a crise que trouxe, que ocorreu, a crise financeira de 2008 e depois que consubstanciou em crise das dívidas soberanas, programas de resgate, maior constrangimentos orçamentais, maior instabilidade, isso criou, obviamente, problemas sociais e as pessoas e as famílias, em particular, nomeadamente no seu planeamento, possam ter adiado um planeamento familiar no sentido de poderem ter filhos. Mas esse problema não é um problema de agora, é um problema que se tem verificado e também não é só um problema português, é um problema de todos os Estados-membros e, como referiu e bem, as taxas de fecundidade estão muito abaixo daquilo que seria desejável, estão abaixo dos 2.1, que é considerado, enfim, a taxa que possibilita a renovação das gerações. E por isso isto é um problema que cada Estado-membro tem que encontrar soluções, mas temos que encontrar soluções no quadro da União Europeia para que se possam fomentar políticas de família, ajudar a que as famílias possam ter condições para que tenham mais filhos e assim potenciar isso. Há um conjunto de medidas que têm sido, enfim, tomadas num quadro de constrangimento, ainda neste orçamento, enfim, na reforma do IRS, tenta-se dar esse sinal com uma discriminação positiva, a forma como foi feito essa discriminação no coeficiente familiar, majorando as famílias que têm filhos a cargos ou os pais, potenciando e valorizando as famílias. O quadro desta audição era um pouco perceber naquilo que se passa na União Europeia, perceber o que é que Estados-membros que têm políticas de fomento e de apoio à natalidade estão a fazer. O que é que têm feito? Que balanço é que se pode fazer dessas políticas? Se essas políticas podem ser adaptadas a Portugal? Se considera que, gostaria que nos desse alguns exemplos de desenvolvimento de políticas de fomento e de apoio à natalidade, se há já resultados sobre isso, se há balanços, se há relatórios, e de que forma que elas podem ser implementadas, ou no quadro da União Europeia, o que é que se prevê fazer para que esta questão que nos preocupa e que tem muito a ver não só com a natalidade, mas, como referido também, com o problema que nós temos de crescimento económico na Europa, que é uma variável muito importante, ou com também a questão do envelhecimento da população, ou aumento da esperança média de vida, que é muito importante, porque significa que houve investimentos muito fortes na saúde e que as pessoas vivem mais, mas que isso também cria outros problemas de outra ordem, para não falar do desemprego, que é taxas muito difíceis. Portugal já esteve quase nos 18% nesta legislatura e agora, felizmente, está na ordem dos 13,9. Não te quero dizer com isto que é a taxa ideal, não, temos muito trabalho pela frente, muito trabalho pela frente, mas já estivemos pior do que estamos hoje, estamos felizmente numa tendência mais positiva, mas que políticas é que na Europa se estão a trabalhar para que se possa atacar este flagelo de forma concertada e alargada e perceber se de que forma é que o Estado português, o governo português, nós todos, porque isto é um problema que não é um problema de um partido ou de uma região ou de um país em particular, isto é um problema alargado, de que forma podemos atalhar para minimizar os seus impactos e fomentar as políticas de família que são particularmente importantes para a coesão territorial e a fomento do crescimento populacional. E era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Costa Neves, eu iria agora dar a palavra ao Sr. Deputado para responder.
Sr. Presidente, é só para clarificar um aspecto, não é propriamente uma intervenção, são 30 segundos, um comentário à intervenção do Sr. Deputado Vitalino Canas e de alguma forma em relação à Sra. Deputada.
Nesse caso, depois terei de abrir seria, novamente.
É porque vai ser mais rápido, mas se prefere que eu faça uma segunda intervenção, eu faço uma segunda intervenção.
Eu pensava, depois da resposta da Sra. Deputada, abrir um período de um minuto a cada grupo parlamentar.
Ah, muito bem.
Era o que eu tinha pensado.
Obrigado.
Portanto, não encerrar logo, mas abrir, mas no máximo um minuto. Sra. Deputada, por favor.
Bom, muito obrigada pelas vossas questões. São muitas, muitas respostas para serem dadas e algumas não têm, de facto, resposta. De facto, a questão da natalidade não é uma questão partidária, não é uma questão exclusivamente nacional ou regional, mas temos que, de facto, de olhar para trás e fazer balanços e saber o que queremos, não é, num futuro. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada do PSD, nós de facto tínhamos uma grande esperança na diretiva que adveio do relatório de Estrela. A diretiva foi retirada de uma forma muito abrupta, portanto apareceu na ordem de trabalhos simplesmente esse ponto. Portanto, não houve qualquer tipo de justificação porque que a licença, que a proposta da licença de maternidade tinha sido retirada. Portanto, aparecia simplesmente lá retirada da proposta da diretiva de maternidade. Portanto, foi nesse momento que nós questionamos o porquê. A única justificação que foi dada foi, de facto, aquilo que vos disse. Portanto, os três pontos dizia respeito às preocupações dos Estados-membros, que era não ter que pagar as duas semanas da licença parental, o não prolongamento para as 20 semanas e a questão do pagamento integral do subsídio de maternidade. Portanto, tinha a ver com preocupações exclusivamente económicas por parte dos Estados-membros. O que é estranho, e aí parece-me a mim que foi desautorizar o Parlamento, o próprio Parlamento, é que foi aprovado por unanimidade no Parlamento. Portanto, isso para mim, e penso para qualquer pessoa que acredite numa democracia transparente, acho isto muito estranho. Portanto, não houve justificação objetiva porque é que se retirava sem ser estes três pontos que foram abordados de uma forma muito distante. Em relação à diretiva, nós temos neste momento no FEM uma colega que está a trabalhar na reformulação da diretiva, atendendo às preocupações que a Comissão nos disse, que foram estas três, e a ideia será, portanto foi isso que discutimos dentro da Comissão FEM, será fazer isto de forma gradual. Não passar automaticamente das 15 para as 20 semanas, perdão, das 14 para as 20 semanas, mas, por exemplo, passar para as 16, depois para as 18, portanto num período de 5 anos. Foi essa a nossa decisão. O que não abrimos mão de forma alguma no FEM, na Comissão FEM, é a questão da licença parental. Há a vontade clara de retirar os pais, a figura, neste caso masculina, desta questão, da questão da maternidade, e nós decidimos que não iremos retirar a responsabilidade, neste caso dos pais, em relação a este assunto. Há boas práticas, de facto, no que diz respeito às questões de natalidade, os incentivos, e aqui vai um bocado em relação ao Rui Barreto, são incentivos que não são exclusivamente fiscais. Por exemplo, podemos olhar para a questão das creches, que é uma preocupação que ainda há bocado discutíamos aqui. Por exemplo, uma rede de creches totalmente gratuita. É uma questão que se põe, se é possível, se não é possível, garantir isso. Mas há outra questão, que é a questão de flexibilizar a organização do trabalho. E, portanto, já existem trabalhos que referem isso. Portanto, a possibilidade de flexibilizar o trabalho propriamente dito, a organização do trabalho. Porque é que os horários têm que ser das 9 às 5, por exemplo? No caso, por exemplo, da minha profissão, e sou professora, nós costumamos, em geral, temos maior flexibilidade de trabalho nos horários, mas devo dizer que, por exemplo, há bem pouco tempo, antes de vir para cá, não sei quanto tempo tenho para falar. Eu vou tentar ser rápida. Há bem pouco tempo, e aqui vai ao encontro do que me há bocado questionava-me, tive o cuidado de falar com 3 ou 4 empresários. E eu dizia-lhes o seguinte: se tivessem mulheres grávidas, o que é que fariam com elas? A resposta foi clara, todos foram claros. Eu não quero mulheres grávidas a trabalhar para mim. Portanto, e isto de facto preocupa-me. Pois um deles fez-me uma pergunta que é uma possibilidade, mas muito pouco provável, e ele perguntava-me: se todas ficarem grávidas, o que é que eu faço? E o que ele me disse foi que despedia todas. E nós sabemos, e estamos a falar, inclusive, na função pública, há casos destes. Não de despedimento, mas de questionamento se vai ou se não vai engravidar nos próximos tempos. Tem diversos casos desses que aconteceram, inclusive na profissão docente, em que se questiona, de alguns diretores de escola que questionavam isso, se pensávamos engravidar ou se não pensávamos, porque havia dificuldades depois de repor alguns professores. Por exemplo, na área da filosofia, sou professora de filosofia, chegaram a perguntar isso, porque não havia professores de filosofia, no caso de onde trabalhava, portanto, quando era professora de secundário na Madeira, portanto, porque não havia professores de filosofia para substituírem. Tinham que vir buscar ao continente. Portanto, estas perguntas são feitas. A nível de propriamente dito, do mercado privado, é muito mais complicado. Estou a pensar o caso, por exemplo, pessoas que trabalham, e há casos que foram denunciados, pessoas que trabalham para grandes superfícies, particularmente supermercados e coisas do género, em que não se quer mulheres grávidas de facto a trabalhar. Nem que pensem em engravidar, havia casos em que perguntavam se nos próximos 2 anos contavam engravidar. Portanto, o que estou a tentar dizer é que, mais do que a questão dos incentivos fiscais, há outras questões, que é a mudança de estruturas mentais. E aqui respondo-lhe assim diretamente, porque de facto a resposta que me deram os empresários foi simples: é que não conseguem mais. Portanto, de facto, não se pode sobrecarregar as pequenas e médias empresas, e também concordo consigo que temos que ser todos nós a pagar isso, né? Tem que ser o contribuinte a pagar essa promoção da natalidade. Posso... Portanto, já respondi a isto. Em relação a uma questão que me fez, das boas práticas de outros países para Portugal adotar, e que também vai de encontro ao Dr. Rui Barreto, eu acho que nós não podemos fazer copy-paste das medidas ou dos exemplos dos outros países. Acho que podemos olhar para eles, ver o que eles fizeram de bom, ver se isso, de facto, será uma mais-valia para Portugal. Mas eu tenho grandes... sou muito cética quando se quer importar modelos. Modelos que não dizem só respeito à natalidade, não é? Estou a pensar o caso de modelos, inclusive na área da educação, que são modelos que podem ser muito prejudiciais a Portugal, porque Portugal simplesmente não está preparado. Estou a pensar o caso do sistema dual de educação. Portugal passou por uma intervenção duríssima. Vai ter essa intervenção, os resultados, as consequências dessa intervenção externa, ainda por muitos anos. Portanto, nós não vamos... digamos, se bem que há indicadores, não é, de retoma e de alguns sinais positivos dessa retoma, não é de um dia para o outro que isto vai avançar. Vamos levar anos e, portanto, pegar nos outros países e achar que podemos fazer uma colagem a Portugal, eu tenho sérias dúvidas que isso funcione. Nós, no nosso caso, o caso da Grécia, são casos complicadíssimos. A Irlanda menos, mas são casos complicadíssimos. E, neste sentido, o que eu acho que devíamos fazer em termos de esforço é não resumir as questões de natalidade aos benefícios fiscais. Acho que é preciso muito mais, acho que é preciso todo um trabalho de reeducação. Eu digo isso porque sou professora universitária e olho para os meus alunos que acabam o curso, vão-se embora, não querem saber de Portugal, aliás, começam-se a sentir quase uma raiva a ser português. Não querem casar, não querem, ou pelo menos não querem ter filhos, precisamente não têm emprego. E, portanto, parece-me a mim que o primeiro momento, ou o primeiro passo a ser dado, é o incentivo ao emprego e digamos, a criação de condições de trabalho que lhes permitam garantir que podem constituir família. E, neste momento, isso não existe. Em relação às políticas, que me perguntava o Dr. Rui Barreto, nós estamos no início praticamente de uma legislatura em termos europeus. Eu tenho muita esperança em alguns aspectos de alguns comissários que trabalham com o Juncker. A comissária para as questões da igualdade é uma pessoa suficientemente flexível, mas eu acho que não podemos olhar apenas para a questão ou para a comissão da igualdade. Eu penso que é preciso olhar para uma outra comissão muito importante, que é a Comissão do Desenvolvimento Regional, da qual também faço parte. Porque se nós conseguirmos garantir o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional, nas suas diversas dimensões, provavelmente conseguimos fixar pessoas, conseguimos fixar jovens, e conseguimos, e falo dos jovens porque para mim, acho que é a maior machadada que Portugal levou foi de facto a saída de tantos jovens do país. Portanto, eu penso que é preciso cruzar essas diversas áreas. A questão do desenvolvimento regional, a questão do incentivo à natalidade e, essencialmente, a questão do incentivo ao emprego e ao desenvolvimento, perdão, das economias locais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, para terminar esta audição, ia então dar a palavra um minuto a cada grupo parlamentar, se assim o entender. Se haverá um esclarecimento complementar, também daria, no máximo, 3 minutos de resposta. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer à Sra. Deputada a sua presença e enaltecer aqui mais uma vez o quanto é importante esta relação Parlamento Nacional-Parlamento Europeu. Eu sei que ela não tem grande tradição, sei que às vezes é difícil, sei por experiência própria, porque já estive no outro lado, que há dois lados e que nem sempre olhamos no mesmo sentido, mas não há dúvida que temos objetivos comuns e, portanto, queria enaltecer a importância desta relação neste tema e noutros temas. Neste tema, queria apenas salientar que aquilo que nos orienta é a busca de consensos. E nesse sentido da busca de consensos, queria dizer e manifestar que não posso estar mais de acordo com duas afirmações. Uma da Sra. Deputada Liliana Rodrigues, quando diz que esta questão não é partidária nem é nacional. E nós realmente gostaríamos de tratá-la dessa forma, nem de forma partidária, nem de forma nacional. A segunda, quando o Sr. Deputado Vitalino Canas diz que não se pode sobrecarregar mais as empresas para ter soluções neste âmbito. Não posso estar mais de acordo e queria apoiar a ideia que aqui foi formulada. A terceira, dizer que não é verdade que este governo tenha mandado emigrar ou que tolera a imigração. A imigração é um direito de cada um de nós, é uma opção individual de cada um de nós e, no caso da União Europeia, a livre circulação é o direito de cada um de nós e, portanto, não vale a pena utilizar argumentos manipulando de alguma forma aquilo que foi afirmado, porque assim não chegamos a conclusão nenhuma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vitalino de Caras, não sei se pretende usar a palavra.
Sr. Presidente, muito brevemente, apenas para dizer, não reagindo, seria um debate longo, irmos recuar 2 ou 3 anos a afirmações que se fizeram no passado em relação às questões da imigração, e certamente que encontraríamos aí muito alimento para um debate político em torno de quem é que mandou ou deixou de mandar as pessoas emigrarem. Mas queria só sublinhar uma coisa que a Sra. Deputada Liliana Rodrigues mencionou, penso que estaremos de acordo, não estamos aqui apenas, não podemos pensar apenas em incentivos fiscais, como é óbvio. Temos de pensar na estrutura. A questão das creches, eu acho que isso é uma questão essencialíssima. A questão das creches, naturalmente as creches acessíveis aos jovens casais é uma questão essencialíssima. Penso que em Portugal se fez um bom trabalho no passado, esse trabalho teve depois alguma interrupção e, por exemplo, esse trabalho deveria ser rapidamente retomado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se do CDS se pretende usar a palavra. Sr. Deputado Ribeiro Castro, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada, cumprimento-a também e desejo-lhe um bom mandato no Parlamento Europeu. Queria também, enfim, dizer que devemos fugir a conjunturalizar este debate. Esta é uma questão profunda, antiga. Eu recordo-me como era deputado ao Parlamento Europeu, que salvo erro ainda era presidente, o presidente Prodi, que lhe ouvi a primeira vez menções à preocupação com a questão de natalidade a nível europeu. Seria interessante refazer o histórico desde essa altura, porque eu não tenho ideia também que a União Europeia, enquanto tal, tenha feito muito. E se conjunturalizássemos o debate apenas ao momento atual, então estaríamos agora todos a festejar que em 2014 já tivemos mais nascimentos, portanto o problema está resolvido. E seria obviamente uma forma ridícula de tratar o problema. O problema é que há de facto uma quebra gravíssima do índice sintético de fecundidade abaixo dos 2.1 e nós estamos nos níveis mais baixos da Europa, não é? E portanto nós temos de ter políticas estruturadas que levem o índice sintético de fecundidade para assegurar a substituição das gerações, enfim, cerca dos 2.1. E esse é um problema que se arrasta, como o meu colega Rui Barreto já aqui referiu, desde a década de 80. O que é que eu gostaria de pedir à senhora deputada, se era possível obter dados europeus? Primeiro, se há exemplos de legislação que penalizem fortemente a discriminação contra a mulher grávida em países da União Europeia e que penalizem até essa pressão contra a mulher grávida ou aquela que entende engravidar, porque eu considero absolutamente inadmissível esse tipo de inquérito de emprego, acho que isso deve ser proibido. Segundo, se há estudos sobre... Há países que são identificados como tendo particular sucesso, mas depois diz, há sempre este comentário, mas isso são os filhos dos imigrantes, que têm mais filhos. E, de facto, aqui não é uma questão rássica ou étnica, é uma questão de hábitos culturais que as comunidades imigrantes traçam. Convinha ver-se, nomeadamente em França, se na Suécia essas medidas são transversais ou incidem particularmente nas comunidades.
Portanto, para lhe pedir que abrevie.
Última questão. Eu creio que, de facto, era importante que a nível europeu se visse a atitude dos pais. Porque eu creio que pais, homens, masculino. Porque há, de facto, neste debate uma excessiva pressão sobre a mulher e a responsabilidade da maternidade. Bom, e se os pais não querem ser pais, claro, o problema fica mais difícil e já temos de ficar muito graves às mulheres que sozinhas aguentam um ou dois filhos, não é? Se os pais não querem ser pais. E esta é uma questão essencial do debate também a nível europeu.
Muito obrigado, senhor.
Bom, antes de mais, queria-vos agradecer a maneira como receberam. Tanto eu comprometi-me a ser rápida. Acho que estamos todos de acordo, isto é uma questão suprapartidária, é uma questão a nível das questões nacionais, é bem mais que isso, tem a ver precisamente com a sobrevivência da Europa. De facto, espero ser útil sempre em relação às questões, particularmente Portugal, portanto, eu sou portuguesa e a minha ideia de missão, tal como todos vós, e no que diz respeito a... pelo menos ao meu trabalho, podem contar comigo para o que precisarem. E obrigado, não é, porque isto é a minha estreia, não só no Parlamento Europeu, mas também aqui convosco, e agradeço a forma como me receberam. Em relação ao Dr. Ribeiro Castro, eu neste momento tenho dois relatórios do FEM, e um relatório de desenvolvimento regional, e outro relatório já agora de direitos humanos, onde se fala na questão precisamente da mulher. E há penalizações. Nós olhamos para o Tratado de Istambul, ele é claro, portanto é muito claro a penalização no que diz respeito às questões do trabalho, à discriminação no trabalho, neste caso por parte dos empresários em relação às mulheres, mas como lhe digo, é preciso mais que isso. Eu entendo que é preciso fazer um trabalho de educação, de formação. O caso dos empresários portugueses, como sabemos, são dos mais desqualificados que existem. 4% que tem, dos empresários portugueses têm formação superior. Não estou a dizer que só quem tem formação superior é forçosamente um homem esclarecido ou uma mulher esclarecida, mas é preciso educar, é preciso um projeto que forme as pessoas nesse sentido. Porque isto tem a ver com a nossa história. Né, com a nossa história enquanto homens e mulheres que vieram de uma ditadura. Portanto, ainda não conseguimos ultrapassar a questão da discriminação das mulheres, ela ainda existe de forma clara, inclusive na Europa. Para ter uma ideia, por hora, as mulheres a nível europeu ganham menos de 16%. Portanto, ainda há discriminação. Em Portugal, nós temos, apesar de tudo, devo dizer, Portugal é visto, entre os colegas do FEM, por exemplo, discutimos muito isso. Portugal, mesmo assim, consegue ser um exemplo, pelo menos do ponto de vista ideal, nas questões de defesa dos direitos das mulheres. Mas não basta do ponto de vista ideal. É preciso que isso seja visível no dia-a-dia de cada um de nós, porque isto não é apenas um problema de mulheres, é um problema, né, do país, e é, essencialmente, e aí precisamos muito também que os homens intervenham neste aspecto. Portanto, há esse Tratado de Istambul, que é nosso desejo que seja de facto efetivado e ratificado por todos os Estados-membros. Ainda não foi. Eu vou apresentar em março o relatório precisamente sobre isso, sobre as questões do Tratado de Istambul, as questões da formação e da educação. Terei o maior gosto depois em passar-vos o relatório final. Há casos de facto de sucesso, a França é um caso desses, a Suécia é um caso desses, mas eu tenho dúvidas sobre este sucesso novamente. Foi a questão que disse, muito ligada à questão da imigração, dos imigrantes. Aliás, é sabida a expressão que foi utilizada em França por alguns imigrantes. Não se pode generalizar, não acredito que seja assim. Agora, nós estamos a falar, e aqui respondendo ao senhor deputado, quando falamos de mobilidade, eu não quero fazer a discussão de quem disse o quê, mas temos de ter cuidado da forma como o dizemos, porque é verdade, gostes ou não, é que eu senti isso, particularmente com os meus alunos, que de facto queriam ir embora. Diziam, professora, eu não tenho aqui qualquer tipo de possibilidade, né? Em Portugal não tenho possibilidades. E quando tenho alguém me dizer, vá-te embora, aqui não tens futuro, eu sou a maior defensora da mobilidade. Aliás, não só da mobilidade europeia, está bem? Eu sou a maior defensora que os nossos jovens devem sair, devem ter experiências fora do país, fora da Europa. Por exemplo, o Brasil é um lugar onde muitos estudantes vão. Eu só acho que não pode ser assim. O discurso tem que ser mais cuidado. Como lhe disse, eu não sou propriamente uma pessoa com experiência política, mas nunca diria isso a um aluno meu. Nunca diria isso a um jovem português. Diria-lhe de outra maneira. Se calhar tens mais possibilidades de ter novas experiências, de conhecer o mundo e trazer isso para nós, portanto para Portugal, do que propriamente falar de uma mobilidade forçada, que nós sabemos que em muitos casos, e aqui não tem nada a ver com o discurso do ministro, do primeiro-ministro ou não, de facto nós estamos a sentir uma migração forçada por parte dos jovens. E onde não há esperança, e é esse sinal de esperança que temos que dar aos jovens. Se nós olharmos para os dados, praticamente duplicaram, a questão da imigração duplicou, no caso de jovens universitários, entre 2008, não é, e 2012. Duplicou. Não, claro que tem a ver com a crise, tem a ver com grandes dificuldades. A questão é saber como é que nós vamos todos resolver isto. Portanto, da minha parte, fica a vosso dispor para o que precisarem, e só para vos dizer que a minha grande esperança está, de facto, no Tratado de Istambul. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, agradeço a sua presença e concluímos aqui esta audição. Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos chamar a Sra. Deputada Sofia Ribeiro, só o tempo de o intervalo necessário para fazer as alterações.